primeira de duas aulas. E vamos estudar Juventude e Drogas, Anjos Caídos, de Sami Chiba. Ok? Um livro que ele colocou o subtítulo para pais e educadores. É uma, já aviso os senhores, é uma obra realmente bastante contundente, a maneira como ele aborda o tema. Esse pesquisador, Sami Chiba, ele é um homem que não... dificilmente você encontra meias palavras no trabalho dele. Okay? Ele é incisivo, tende muito aos elementos universalizantes, ainda que respeite as peculiaridades, e é um homem que tem ideias determinadas em torno desse tema, e a conversação com a filosofia clínica não será sempre próxima com relação ao pensamento dele. Vocês verão isso em mais de uma maneira. Bem, agora que as gurias se acalmaram, depois de conversação no meio da aula, sabe aquelas conversas paralelas? Assim, o professor vai começar o trabalho na página 80, aqui, deste livro. Estou vendo que o Gilson comprou o livro, então já pode acompanhar. O Gilson, o seu Bento, são alunos que disseram, nós vamos encomendar todas as obras, professor. E estão acompanhando aí. Então, na página 80, o subtítulo que há nesse capítulo é Os pais são os últimos a saber. Ele fala, segundo, ele coloca lá no prefácio, por meio de uma experiência que ele acumulou no trabalho em 40 anos de consultório. Né? Essa ele usa como lastro do discurso dele, além dos estudos, da pesquisa e outras coisas. Então ele diz, a família em geral, assim, para que vocês possam entender o que ele vai dizer agora, ele coloca assim, ó, que a família, a sociedade está no térreo e que o subsolo é onde habitam as drogas. E aí ele coloca vários subsolos. O primeiro subsolo é o mais simples, é o álcool. Logo abaixo dele ele vai colocar a maconha e o cigarro, essas coisas todas. Um pouco mais baixo, cocaína. E dali para baixo é crack e outras coisas terríveis. É assim que ele coloca, ele faz uma metáfora, né, para a gente poder acompanhar. Então ele coloca aqui, a família em geral está no térreo, lugar onde as crianças também viveram. Quando começa a adolescência, existe um distanciamento físico entre pais e filhos. Os jovens querem estar mais com os amigos do que com a família, o que é natural, pois se na infância se adquire a identidade familiar e na puberdade, com um banho de hormônios, se adquire a identidade sexual, na adolescência, que vale como um segundo parto, procura-se identidade social e pessoal. Vocês já viram aqui, vocês estudam filosofia clínica, já viram aqui o abismo que se abre, não é? Entre o que ele está falando e o que a gente estuda. Mas nós estamos conversando com esse autor. Não é preciso que a gente concorde, como ele também não concordaria com muitas coisas em filosofia clínica. Não é? Cada área tem seus pressupostos, suas questões. Isso é importante apenas para localizarmos o tema. Um adolescente ajustado e equilibrado é o que transita livremente entre a turma de amigos e a família. Lembrem, não sei, o que eu vou dizer agora, alguns colegas interpretam, puxa, professor, ele está errado. Não, ele não está errado. Ele pensa assim dentro de uma teoria que é dele, que tem todo um sistema e coisas. Em filosofia clínica, uma frase dessa é indefensável. Em filosofia clínica. Não lá de onde esse pesquisador fala. Ou seja, um adolescente ajustado e equilibrado é o que transita livremente entre a turma de amigos e a família. Indefensável do ponto de vista da filosofia clínica. Às vezes, um adolescente ajustado e equilibrado é exatamente aquele que vai romper com a família. E dizer, hipócritas, não quero seguir vocês, é que são a verdadeira droga. perto do qual a maconha que eu uso é santa, que está me aliviando de pressões inconciliáveis no âmbito da família. Nesse caso, quer dizer, então vejam o nosso dilema. E esse é apenas um deles. Nem de longe pense que eu estou então recomendando a droga. É claro que não estou fazendo uma coisa dessas. O que eu quis mostrar é que há, numa área tão problemática como esta, que surge na nossa época, certas ideias já prontas na área da filosofia clínica inviabilizam a discussão, tá bom? Elas engessam pelos nossos prejuízos. Então precisamos ter prudência nisso que vamos em seguida aprofundar muitíssimo. Ah, quando ele é só família ou só amigos, algo não vai bem. É melhor ainda quando família e turma têm um bom relacionamento. Portanto, não devemos confundir o natural afastamento do filho adolescente com o afastamento provocado pelo uso de drogas. Um amigo, professor Pierre Weil, afirma no livro O Corpo Fala que uma pessoa nunca deixa de comunicar o que se passa consigo. Outra coisa que em filosofia clínica nós não temos. Vocês sabem perfeitamente, há áreas na EP que às vezes se fecham e a pessoa não se comunica para fora naquela área. Às vezes com ela mesma isso se dá. Se comunica para fora e não para dentro. Mas ele está falando de uma outra área que não é nossa. E lá isso é assim. Então ele continua: se não for pelas palavras, ela fala pelo comportamento, pelos gestos, expressa pelo corpo. Logo, se um filho não diz por onde anda e o que faz, suas atitudes, seus gestos e seu corpo podem estar gritando para que seus pais consigam ouvi-lo. Por tudo isso, para os pais e para os próprios filhos, mais importante que levar o adolescente a festas é ir buscá-lo. Assim como mais importante que vê-lo sair de casa todo perfumadinho, bonitinho, arrumadinho, esses diminutivos são dele, viu? É observar em que condições ele retorna. Com certeza, sabe-se muito mais sobre a festa na volta do que na ida. Anjos Caídos e a Relação com os Pais, é um outro subtítulo dentro desse capítulo. Em seguida, eu vou lá para o início da obra e vocês entenderão o que ele quer dizer com Anjos Caídos, tá? Ah, bom, eu vou fazer uma breve preleção sobre isso. O anjo caído é porque os pais acreditam naquele filho, naquele anjinho, ele é tudo de bom, e de repente, quando usa drogas, para os pais, o filho vira um anjo caído. É essa a metáfora que ele constrói. A maioria dos jovens usuários de drogas não acredita ter caído nesses subsolos da vida, aqueles subsolos que eu expliquei para vocês há pouco. Os pais começam a sofrer com a fraqueza de caráter, ele colocou entre aspas, do filho. Inicia-se o conflito, o relacionamento entre filhos e pais começa a piorar, o que gera grande sofrimento para todos. Para a maioria dos pais, o filho é correto, é um anjo. Protege-no de tudo e contra todos, às vezes demonstram a extrema fé de que seu filho nunca mente. Quando descobrem que o filho experimentou alguma droga, o anjo cai. Começam a temer pelo futuro do jovem, o desespero toma conta de todos. Sim, os filhos eram anjos e caíram, levando consigo toda a família ao sofrimento. Entretanto, antes da descoberta, os anjos, baseados na confiança cega de seus pais, transgrediam em qualquer lugar, escola, condomínio, clube. Esta confiança absoluta pode significar conivência com o uso de drogas pelo filho, e é muito difícil que ele próprio admita que esteja usando drogas nas primeiras vezes que os pais o questionam. Ele vai negar quase sempre, e essa negação tem, de modo geral, o reforço dos pais, que creem que o filho não mentiria para eles. Não mentiria para eles, ele colocou entre aspas. Mesmo quando é totalmente descoberto, o filho só admite usar drogas até aquele ponto que os pais descobriram. sem revelar todas as experiências que teve. Portanto, o que os pais sabem em geral é muito menos do que a realidade. Deixa eu ver até onde eu assinalei aqui. Sim, só mais dois parágrafos grandes. Então ele fala sobre as argumentações que os filhos vão usar e os pais e tudo. E aí ele coloca um dado que para nós logo em seguida será de grande relevância. Quanto maior era a confiança existente, maiores são as decepções e frustrações dos pais quando percebem terem sido enganados e traídos. Olhem, somos filósofos clínicos e vocês sabem que na clínica, do que nós estudamos, analisando tantas pessoas, às vezes não analisando, estando com elas, o que nós aprendemos? Muitas vezes, essa questão sequer passa pela confiança. Ela passa por outros registros. Há famílias nas quais é preciso que um use drogas e seja a criatura que será flagelada. Os raios todos caem sobre ela. Assim como, às vezes, em uma família, é essa criatura que se passa por vítima, o flagelo da família. Ela, na aparente fraqueza e se tornando uma aparente vítima, coloca todo mundo na clausura, prende e arrebenta com todo mundo. Precisamos ter muitos cuidados com esses movimentos existenciais aqui, nos quais as coisas já estão prontas e instituídas, sobretudo diante de uma sociedade tão complexa como a nossa, ok? Às vezes a droga que uma pessoa vai utilizar é uma arma que ela utiliza não para um elemento dela. Às vezes é a maneira que ela encontrou para dizer: minha mãe, eu vou atingir e destruir a senhora, já que eu não tenho condições verbais, sociais e outras de fazer isso, pela droga eu faço. Outras vezes não se trata nada disso. Outras vezes é a pessoa que diz: eu me destruo com isso, porque não tenho outra maneira de viver na vida, e isso para mim constitui uma saída honrosa. Outras vezes é outra coisa completamente diferente. A droga não é sequer uma inimiga, ela acenou como uma porta de acesso a outras coisas, só que no meio do caminho isso se tornou inviável. E assim vai, né? O Issam Tiba continua a obra dele dizendo: o grande problema é que os pais não acreditam em mais nada do que o filho disser, porque até então acreditavam em tudo e perceberam que foram enganados. Vocês que são terapeutas já viram isso dezenas e dezenas de vezes em seus consultórios, como eu também já vi. Sei muito bem do que ele está colocando aqui. Não quer dizer que seja assim para todos, não é? Antes, o filho era inocente até que provasse o contrário. Agora é culpado até provar sua inocência. Dessa perda de confiança surge um clima de sofrimento em ambas as partes. Dos pais, que vivem constantemente preocupados com a possibilidade de o filho estar usando drogas, e do filho, que se vê vigiado, sem liberdade, totalmente sob o controle dos pais e sendo alvo de constantes perguntas e desconfianças. Eu assinalei essa parte porque numa sociedade como a nossa, tirando como alicerce as bases categoriais que vocês estudam, é muito comum isso que ele está colocando. Se colocássemos aqui um critério estatístico, são milhares, milhões de famílias que passam pelo que esse homem acabou de dizer aqui. Ainda que para cada família seja muito diferente, temos aqui um dado com uma abrangência muito grande, não é? Se reuníssemos pesquisadores de drogas, filósofos clínicos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e outros mais, provavelmente esse seria um dado de grande aproximação entre as escolas, ok? Dada a abrangência que ela ocupa em nossos dias. Aí ele coloca os vários elementos, como é que funciona, quando o filho volta de uma festa, que o pai beija e diz onde é que você estava, e até a pergunta já fica assim pesada, né? Antes era uma pergunta amorosa e agora é uma pergunta que vira desconfiança, aquelas coisas. Ele termina então na página de 83, que é bem na metade da obra dele, dizendo assim: os pais e os educadores devem estar cientes. Olhem o que ele vai nos dizer. Olhem essa frase que ele construiu aqui. Os pais e os educadores devem estar cientes de que é praticamente impossível controlar a vida de qualquer pessoa, principalmente a de um adolescente. Torna-se tanto mais fácil enganar os pais quanto menos informações estes tiverem sobre os efeitos das drogas, as alterações físicas e comportamentais que provocam a curto e a longo prazo os principais argumentos alegados pelos usuários e assim por diante. Agora sim, vamos ao nosso à nossa aula de hoje. Comecei lá adiante, na página 80 e tantos, mas era necessário para mostrar a dramaticidade dessa parte dos nossos estudos. E vou começar convidando vocês a um exercício. É muito improvável que nós não tenhamos amigos, familiares, alguém que se meteu em drogas e que às vezes precisou de uma internação, que às vezes causou grandes estragos existenciais, não é? É parte da nossa sociedade, é parte da nossa vida. Costuma ser uma experiência muito chata para os pais, para quem passa por isso, para os familiares e amigos. É assim a nossa sociedade está organizada e a droga, que é uma das, funciona como um dos elementos de trânsitos, de dubiedade, é uma espécie de espelho, disfarce, dor, promessa, um dos testemunhos dos nossos dias. Filosofia clínica, droga. Se você pegar aí um dicionário médico e for e der uma olhada no que é uma droga medicamentosa, é qualquer substância que altere o nosso estado, nosso metabolismo. Café é uma droga. Olha que antes da aula quase todo mundo tomou café. Estão aditivados. Chocolate é droga. Aquelas frutas ali maravilhosas que o Eldon trouxe, droga. Avançaremos nelas incontinenti. No entanto, a medicina dos homens mostra claramente quando isto pede uma atenção clínica, quando começa a prejudicar o organismo e seu funcionamento, etc. Mas, sobretudo, quando eu não tenho mais como legislar sobre as minhas coisas, é a droga que vai legislar sobre mim. E eu digo, eu não tenho mais a propriedade de dizer sim ou não a ela. É ela que diz para mim. Então, de manhã cedo, o sujeito pega um martelinho daqueles e vira. E você diz: mas você vai trabalhar? Como é que você vai beber agora? E ele não consegue o arbítrio para dizer: eu vou beber depois. Não. Ele vai beber a hora que a droga está dizendo para ele: é agora que você vai beber. Acabou. Aí a medicina dos homens diz: está viciado. É um dependente, precisa de ajuda. Estranhamente, essa mesma sociedade silencia sobre as nossas vaidades. Não é? Você às vezes sabe que sua esposa precisa fazer uma cirurgia corretiva, mas você precisa muito mudar seu automóvel antes disso, porque seu vizinho acabou de mudar. Ah. Estranhamente, nossa sociedade não fala que somos aditos, viciados na droga da mentira, que aprendemos ao longo das nossas vidas a, em grande parte dos assuntos existenciais, não dizer de fato o que pensamos. Isso a nossa sociedade não considera uma droga, sobretudo porque essa droga faz girar esses gonzos, esses motores que fabricam ovos em séries e tudo mais. Isso não é uma droga. É uma droga aceita, lícita, está tudo bem. É parte da manutenção das coisas. Olha, se levarmos isso a um pente fino, a uma lupa muito bem limpa e polida, o que nós veremos? Que de fato há coisas que sabemos separar, sabemos contemporizar alguns assuntos, deixar sobre a berlinda outros. Sabemos que muitas coisas são concessões que precisamos fazer, é uma sociedade complexa, problemática, mas em tudo isso é provável que encontremos elementos que sabemos. Isto aqui realmente é uma droga, é nocivo, é problemático e eu não quero. Uma coisa são as nossas pequenas vaidades, nossas mentiras, as coisas que nós fazemos na nossa coreografia circense do cotidiano. Isto é uma coisa, né? Numa sociedade que é toda problemática e às vezes talvez isso seja o melhor que a gente possa fazer em alguns âmbitos. Outra coisa, um sujeito se encher de cocaína e uísque, pegar um automóvel e sair arrebentando árvores, atropelando pequenos animais, crianças, isso é bem diferente. E ainda assim, a nossa lupa mais aproximada nos mostrará coisas esquisitas sobre isso. É incômodo. É um dos temas mais incômodos da nossa época. Quantos de nós, quando nós vamos a uma festa, não tomamos um cálice de vinho, às vezes dois, às vezes nos passamos, fazemos bobagem, nos arrependemos, ok? Quantos de nós, às vezes, não levam tudo isso longe demais? Em automedicações, aliás, ele trata aqui na obra, ele tem um capítulo sobre isso, sobre as automedicações. As nossas academias que mutilam os nossos corpos, entre aspas, para o bem, para parecermos jovens, as nossas próteses dentárias, as nossas tinturas de cabelo, os nossos botox e cremes para as nossas rugas, nada disso é droga. Homens que envelhecem aos 60 anos precisam trocar suas esposas urgentemente por outra de 30, 28, 25, porque afinal de contas, o que ele ainda tem muita vida, não pode envelhecer. Os sentimentos dela, isso é uma coisa, é uma perda necessária, alguns argumentam, em consultório. Nada disso é droga. Por que isso é menos nocivo? Por que isso é menos terrível do que um sujeito que nós internamos por excesso de cocaína e outras coisas, crack? É pelo aspecto da dramaticidade? É porque aquela pobre mulher que está lá no leito chorando, com os olhos inchados e com a vida destruída, sentindo o chão debaixo dos pés dela desaparecer, é porque isso não é tão visível quanto o efeito terrível do crack? É por isso que isso não é uma droga? E é por isso que nós usamos toda a nossa engenharia para destruir esse que usou o crack e aquele que lhe vendeu, mas não para esse que destruiu a vida desta mulher, ou vice-versa? Isso não? Ora, mas que raio de coisa estamos fazendo, afinal, como terapeutas? É esse o testemunho que vamos deixar da nossa época? Bem, mas para além do discurso filosófico, tem um discurso prático. Se você chegar em casa, sua esposa estiver com uma garrafa de uísque, pela metade, cambaleando, já machucou o joelho porque tropeçou e bateu em algo, atira aquela garrafa sobre você que passa zunindo sobre sua orelha, explode contra o monitor. E aí você diz: pronto, é aqui que termina todo o discurso filosófico. Vou agir imediatamente. Não vai prosseguir. Viram como a coisa se apresenta? Nas nossas várias searas existenciais, nas quais em uma parte somos seres filosóficos, em outra parte somos seres transcendentes, em outras partes somos seres encarnados, heideggerianos, em outros seguimos os posicionamentos de Ortega e Gasset e temos os nossos compromissos cotidianos. Mas nesse desenho, o que é plausível e razoável? E então, terminando esta parte bastante problemática, que levou meus alunos a dizer: meu Deus do céu, e agora, professor? Eu direi algumas coisas e vocês já se sentirão bem melhores e desintoxicados, tá bom? Provavelmente. A resposta para tudo isso está onde? Quando alguém chegar a vocês no consultório e disser: doutor, a minha filha tem 15 anos, não vou deixar essa menina se destruir, o senhor me desculpe. Acabei de terminar o meu doutorado em antropologia e lá no doutorado diz: o direito inalienável do homem. E ela vai ser internada semana que vem, contra a vontade, com vontade ou qualquer outra coisa. O senhor me diria que estou rasgando a minha tese de doutoramento? E eu diria para ele: vamos ver mais de perto isso. Ele diz: mais de perto é quando? O senhor quer ir lá em casa ver a cena que está acontecendo? Eu digo: mais de perto se chama historicidade, meu amigo. Historicidade. Vamos ver o que houve. Vamos ver essa menina aos 3 anos, esse menino aos 3 anos. É verdade que o senhor casou e amando a irmã dela e nem era com ela, e ele nasceu fruto de uma. Não dá para dizer nem que é um amor, foi uma coisa assim, quase que por um acaso, que você, inclusive, numa das noites, aos gritos, queria que ela abortasse, foi mais ou menos assim. É o que está aqui na historicidade, ó. É verdade que aos 3 anos você surrou essa filha, esse filho quebrou um bracinho e você estava embriagado? Isso é verdade ou é alienação? É verdade que aos 6 anos sua esposa descobriu que você tinha uma outra, numa outra cidade? Isso é verdade? Está aqui na sua historicidade. É verdade que aos 9, 10 anos dessa menina, desse menino, você era uma pessoa intratável, você tinha a certeza e a resposta para tudo? E quando não tinha, silenciava os outros. Era assim, meu amigo, que as coisas mostram a sua historicidade? É isso. Vejam como as coisas começam a se tornar tão diferentes, não é? Nós estamos vendo aqui, calma, 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 certo? Cada colega que cai, nós chamamos o colega de volta. Alguns ficam intoxicados lá fora, é natural, isso acontece, ó. Mas vocês estão vendo que o professor chama todos de volta aqui, ó. Sem distinção de credo, de exercício social, nada. Todos são chamados aqui, ó. Mas alguns não têm internet e caem. Vamos prosseguir. Esse coleguinha que caiu ali, vocês já viram que o professor colocou. E aí a dimensão das coisas se torna outra. Só que aqui os senhores devem evitar, sobretudo aqueles que estão usando o WhatsApp durante a aula, o fácil diagnóstico de querer acender fogueiras expiatórias, culpabilidades, de, sabe, como esse meu discurso contra esse pobre senhor da antropologia faz parecer crer. Não é esse o intuito. E quem disse que há aqui uma vítima, um culpado, um agressor? Que vocês acham que numa situação dessas, quantos sairão ilesos dela? Não é? É uma das situações mais tremendas da nossa época. E no consultório, já cansei de perder tantas batalhas para uma situação dessa. Nossa, não dá nem para contar. Se fosse uma partida de futebol, aquele jogo com a Alemanha não era nada perto de tanta goleada que eu já tomei. É muito. E há vários fatores, ok? É uma. Do ponto de vista da terapêutica, a própria maneira como entramos no assunto já muitas vezes nos joga para longe dele. É difícil. Tá bom? Não é motivo para a gente não tentar, né? Mesmo sabendo que é. Já lutei batalhas perdidas sobre isso e não é por isso que vou deixar de lutar cada vez que surgir um fenômeno desse no caminho. Mas eu acho que essas palavras que eu acabei de dizer vão tomar outra dimensão agora com o trânsito da aula, tá? Compreendo perfeitamente aquilo que vocês estão colocando no sentido da construção teórica do assunto. Agora, eu vos pergunto: cada um de nós tivesse em casa um filho, uma filha, um marido, uma esposa, que do ponto de vista da medicina dos homens fosse diagnosticado como um seríssimo dependente de um desses assuntos, como nós faríamos? A tudo que nós estamos conversando aqui, o professor Pachter e vocês, o nosso testemunho seria esse que estamos dando aqui, teoricamente? Posso falar o que eu acho a respeito disso? Eu acho que não. Eu acho que pesaria muito mais para cada um de nós, eu acho, uma opinião, claro, apenas uma opinião, mas acho que pesaria para cada um de nós o fator social e nos renderíamos, nos afastando da nossa filosofia clínica, nos aproximaríamos desta sociedade que muitas vezes condenamos e que até desconfiamos seja um dos assuntos últimos que levou um marido, uma esposa, um filho a isso. Às vezes seu marido trabalhou uma vida inteira, construiu uma pequena empresa, um pequeno patrimônio, que por um grupo de bandidos que se apossou de uma política econômica, acaba jogando tudo que nosso marido, nossa esposa construiu fora e ele não tem como lidar com isso e se agarra na tentativa de se salvar nisso que se chama de uma droga, quando a droga anterior sucumbiu. E nesse caso, quem é a verdadeira droga? Não é? Quer dizer, mas nesse momento terrível em que as coisas se precipitam e nós, no intuito de salvarmos as coisas, até para fazer uma apologia posterior à filosofia que defendemos, erramos incrivelmente em muitas dessas ações, causando estragos que às vezes, depois que aquele assunto imediato da droga se foi, talvez nós não tenhamos mais como consertar certas coisas que podem ter se quebrado para sempre. Quanto ao aspecto que foi colocado sobre uma pessoa em uma academia, usar botox, cremes e tudo mais, e tinturas, e se manter jovem, saudável, num preceito grego, neo-greco-romano dos nossos dias, eu sei que isso aparentemente não é tido como uma droga. Para muitas pessoas, de fato, não é. Mas para algumas pessoas, essa é a droga que mata estas pessoas. E elas sequer sabem disso, produzindo sintomas em cascata e se afastando cada vez mais das bases que têm a ver com elas. Só que a pessoa não sabe disso. Vai no médico e diz, agora o senhor me arrebente o nariz, agora me bote implante nos lábios, agora eu quero um olho azul, e aí vai. Ela não sabe. Não que seja errado, ok? Do ponto de vista existencial, o que poderíamos dizer que é errado? E Samitiba coloca, a todo momento surgem novas drogas. Antes mesmo de nosso jovem perceber que não consegue mais se livrar dela, a relação... só um pouquinho, deixa eu ver se eu não pulei. Não. Estou na página 23. Antes mesmo que nosso jovem perceber que não consegue mais se livrar dela, a relação entre droga e usuário começa a ficar mais séria, pois foi instalado um novo vínculo, que é uma das pedras de toque da obra dele, que ele vai chamar de vício. Ok? Então ele diz que muito antes do jovem se dar conta, isso acontece. Aí ele fala, um viciado pode separar-se da droga, mas nunca do vício, que ficará adormecido no ex-usuário. Eu não estou falando de filosofia clínica aqui, vocês entendem, ok? A maioria dos jovens não pensa na própria família quando se associa à droga, mas é a família que tem de arcar com as consequências deste problema, e todos sofrem a síndrome dos anjos caídos. Com este livro, produto de 40 anos de experiência clínica em consultório e hospitais e no combate às drogas, quer ajudar a família, a escola e o jovem a desenvolverem caminhos de controle e de superação do uso das drogas. A Síndrome dos Anjos Caídos, aqui ele vai definir o que ele entende por isso, é o conjunto de comportamentos e sofrimentos pelos quais passa toda a família depois da descoberta que um filho está usando drogas. A despeito de tanto amor e dedicação, o anjo caiu nas drogas. A vigilância então se acirra sobre o jovem e este, sentindo-se agredido, ameaçado e diminuído, contra-ataca com agressões e mentiras. Mentiras. Bem, agora, o Itamitiba vai nos pintar um mosaico e já aviso aos navegantes que entraremos em áreas pesadas. turbulentas, ok? Toda essa primeira parte da obra dele é. Ele não vai economizar em tintas, não poupará frases, palavras e, sobretudo, é um homem corajoso, viu? Ele coloca abertamente suas ideias, mesmo, e ele provavelmente, pelo que eu vi na obra dele, pela cultura, pela informação de que dispõe, ele não se preocupa muito com o fato de parecer de outras áreas como a nossa, questionarem certos princípios. Ele é incisivo, enfático nas opiniões dele. É um homem convicto, ok? Certo ou errado, ele está convicto das opiniões dele. E é com ele que vamos conversar, tá bom? Vamos lá. Bem, ele já inicia nos dizendo o que faz a droga ser atraente para o jovem. Sabe, ele vai direto ao ponto. E ele nos diz: o que as faz atraentes é a sedução de seu marketing. E essa sedução do marketing, nem de longe pensem que é só social. Ele traz a nós pais para o bojo da conversação, dizendo que nós temos uma parcela de responsabilidade imensa nas nossas meias-verdades, nas nossas dubiedades e fraquezas, na maneira como educamos nossos filhos e a nós mesmos e à sociedade. Então ele nos joga direto para isso aí, tá? E ao nos responsabilizar, ele diz: deixar a porta aberta. E a porta pela qual a droga vai entrar, para ele, é sedução. É por aí. Tá bom? Onde nós falhamos, esses outros virão e dirão para os nossos filhos: olha aqui, ele falhou de te dar isso, pois eu te dou. É por aí que entra toda a história, a encrenca toda. São vendidas pelo glamour e por todo um clima de poder, conquista, sucesso, alegria associados a seu uso. Toda vez que um jovem assiste a um anúncio de TV que mostra uma situação prazerosa associada às bebidas alcoólicas, por exemplo, sua cabeça está sendo feita. Aquela imagem é recebida no ambiente familiar, o que facilita a sua absorção. Isso em filosofia clínica nós vemos aquelas perigosas áreas de trânsito, ok? É uma comemoração, o velho que nunca, que é sisudo, nunca se relaciona, aquele tio meio de escanteio na família, vai lá, abre um Scott lacrado, passa para todo mundo, se torna agradável, faz piadas. Quer dizer, é uma área de trânsito, de forte dubiedade. Será que uma criança sabe entender que é um momento festivo, que ele está se soltando e que é um contexto, será? E se esse contexto se repete, será que essa criança saberá de novo separar, dirimir certas dúvidas? Quando nós adultos já não temos muita convicção nisso, não é? E às vezes utilizamos disso para relaxar, para quer dizer, olha o que estamos fazendo, não é? Muitas vezes, claro. Ah, aquela imagem é recebida, pais, familiares e amigos da família tomam aperitivos, fumam, o que aproximam álcool e cigarro da criança. Assim, a droga já começa a paquerar a criança e o adolescente muito antes deles se interessarem por ela. O Isamitiba, em toda a obra dele, ele vai usar muito essa analogia do namoro, noivado, casamento, todo o tempo. Ficar, ele usa muito essa palavra, para nos mostrar a proximidade da droga com a pessoa. Então tem a paquera, depois tem aquela que só fica, tem quando se aproxima mais, ele usa muito isso, tá? Durante a obra toda. Então ele diz mais adiante: quando começa o namoro, já existe um compromisso. A droga assume o papel importante na vida. O jovem passa a comprá-la, troca atividades costumeiras para poder usá-la e quando está longe dela já bate a saudade. Ele coloca entre parênteses, fissura. O casamento acontece quando se passa a viver em função do uso da droga. E, independentemente da qualidade do relacionamento com a droga, ela será sempre destrutiva para o usuário, seus familiares e a sociedade. Agora ele vai nos apresentar essas drogas. Primeiro, ele vai nos trazer, sempre dentro desse critério, tá? Paquera, ficar, namoro e chega a casamento, é a coisa bem séria, é o vício. Todo o tempo ele vai ficar perto disso. Depois ele vai nos apresentar o subsolo. Ou seja, para esse pesquisador, a família, por isso a Mitiba, a família ainda é o melhor lugar, tá? É aquela família que tem um pai, a mãe amorosos, um filhinho, é a família nuclear, né? Renascentista, pós-renascentista, é assim que ele entende. Esse para ele é o extrato básico, né? O que já acarreta todo tipo de problema, né? Em filosofia clínica, nós quem é a família hoje? Quantos vocês conhecem que ainda tem o pai, a mãe, o filho, aqueles originais lá da fábrica de construção social? Poucos, não é? A maior parte dos nossos amigos são divorciados, já têm filhos, etc. É a nossa. Quer dizer, já é um problema, mas por isso a Mitiba ele já começa, ele coloca a família como substrato base, é a base. Dali para baixo é subsolo, quer dizer, é como ele, esse autor pensa o problema. Vamos acompanhá-lo, nós estamos conversando, não é? Então ele fala do álcool. Ele diz assim, ó, de tanto assistir uma propaganda, a criança associa a cerveja à alegria. Fica dentro dela a seguinte ideia: quando eu crescer, vou tomar cerveja. E ele usa isso, dá muitos exemplos para caracterizar essa ideia dele, tá? Quer dizer, a família, o TV e tal. Ele já nos dá. Falando em droga, para aqueles que não é droga, nós temos ali uma mesa muito bonita, cheia de bolos e farináceos e frutas e chocolate. Não sendo droga, podem usar. Se for droga, por favor, tenham seletividade ali, café, tá? Porque alguns estão chegando do trabalho agora, podem se servir, por favor. Água, sobretudo, né? Para hidratar o corpinho. Começa a formar uma opinião, então vejam como é interessante como ele faz a construção retórica. Lá há o aspecto da sedução. A criança então começa a formar uma opinião sobre cerveja, que é o que ele usa aqui. Aí ele diz: a paquera intensificou-se. Muito raramente a criança associa cerveja como uma bebida que provoca alcoolismo, embriaguez, um problema que ela pode ver em alguns filmes, mas raramente nos comerciais. Em geral, não raciocina pensando nas consequências. Bem, temos aqui várias questões. O que acontece que há uma desvinculação disso, já que no filme é mostrado como um problema e no comercial não? E como isso passa pelos nossos crivos? Todo dia eu estou colocando lá no sitezinho um filmezinho sobre a semana de estudos que se aproxima aí, então a cada 2 dias é colocado um videozinho lá. Um dos videozinhos que foi é de Sartre, numa das entrevistas mais difíceis que ele fez, no qual ele é questionado sobre as decisões políticas. Vocês sabem, Sartre e Foucault defenderam, entre outras coisas, eram simpáticos a, por exemplo, a Khomeini, né? Entre outras coisas, Sartre apoiou certos movimentos da América Central, que hoje muito provavelmente ele condenaria, mas eram outros dias, eram outras épocas. E numa dessas entrevistas, o jornalista pergunta para Sartre: ué, você não apoiou lá o sujeito que matou, que está com o exército lá, fazendo isso e aquilo? Agora ele te convidou para ir lá, por que você não foi à América Central? Você não defendeu a ideia? E Sartre, que fuma nesse momento é um cigarro, é impressionante. O nível de ansiedade de Sartre, né? A câmera se desloca e filma o filósofo, e ele fuma e fuma e fuma, e que a gente fica olhando aquilo. Para os nossos padrões atuais, claro que é impensável que um filósofo fosse fazer algo assim, mas para ele não, e naquele contexto também não. A leitura, quando fazemos os elementos da droga, é mais ou menos como eu acabei de fazer em relação a Sartre. Completamente sem contexto, sem registro, aí a coisa fica. Aí fica parecendo que há um problema ali e que eu tenho que tratar esse problema. Mas quando trazemos para o âmbito das nossas famílias, poxa, você está em casa vendo um filme, sabe, com Robert De Niro, Jack Nicholson, que você considera bons atores, com um bom roteiro, e nem se dá conta que essas coisas estão acontecendo. Sua esposa vem lá de dentro, traz um licorzinho para você, não é? E você toma o licor e diz, que delícia. Nós não estamos nos dando conta. Porque até o nosso propósito é outro. E eu acho que para nós, a gente fica pensando, ué, se meu filho tem 6 anos e está ali me olhando, ele sabe contextualizar isso, sabe que o pai dele está tomando no momento de distração e tudo mais. Não é assim que a gente usualmente pensa. Mas homens como Isamitiba olham para isso e fazem a mesma leitura que eu fiz agora de Sartre na entrevista. E diz, pois, meu amigo, infelizmente você não se deu conta. É por aí que vai passar tudo. Bem, vamos adiante. E ele diz, ele chama alguns pais que não se devem. Ele diz que essa educação faz um pesa a mão aqui no construtivismo, né? Uma parte do construtivismo, de educação e tudo, e que ele chama de pseudodemocracia. Esconde a dificuldade de dizer não às crianças. E ele fala, na argumentação dele, as crianças ainda não estão capacitadas para decidir se devem ou não tomar cerveja. Aquela coisa familiar de toma um pouquinho e ri e brinca, né? Assim como se prepara para ir a uma festa e ficar com alguém, expectativa semelhante toma conta do jovem ao experimentar a primeira cerveja, principalmente quando acontece longe dos pais. É mais gostoso ficar com alguém que já foi paquerado antes. A ficada é o segundo estágio da relação. Paquerou, ficou. Então a pessoa pode gostar ou não. Se gostar, sem dúvida repetirá a experiência. E aí ele segue colocando isso. Ele fala dos primeiros porres que o jovem toma, como é o acolhimento social a isso, o rolo. E aí ele coloca que quando o bebê se torna ainda mais forte, ele diz, o namoro com álcool nunca é saudável, uma vez que este é um depressor do sistema nervoso central. O abuso do álcool pode levar à morte por uma overdose. O casamento acontece quando se começa a organizar a vida em função da bebida. Ela é mais importante que qualquer outra coisa, vive-se em função do álcool. Ele participa de toda a atividade. Se o jovem vai fazer compras, inclui álcool. Se a família não aceita o fato, ele guarda a garrafa dentro do armário e bebe escondido. Sabe aquelas famílias que tem um vovô que é diabético? E quando ele morre, a viúva chama o neto e diz, olha aqui o que eu descobri que teu vovô guardava aqui, ó. E abre lá um pequeno armário e estava lá várias garrafas de licor, não sei mais o quê, Campari, que o velhinho escondia para beber quietinho. É muito difícil dimensionarmos até onde isso pode, até onde isso não pode, não é? Se você pegar um livro sagrado, você vai ver que a própria Virgem Maria pediu para o filho transformar no meio do casamento água em vinho, porque faltou. Já tinham tomado tudo. E ele disse, pô, mas eu vim aqui, vim a trabalho, tu me pede para fazer isso, tá? Mas faz, atende a mãe, né? Que mal tem um pouquinho de vinho. Agora, como dimensionar isso? É, vinho que faz bem para o sangue, vinho que faz bem para as vísceras, vinho que faz bem para a alma, do vinho que vai matar tudo. Seria uma questão de quantidade? Seria uma questão de qualidade? Seria uma questão de contexto? Em filosofia clínica, provavelmente sim. Muito mais do que qualquer outra coisa, sim, o discernimento em torno dessas coisas. A tal ponto de saber dimensionar se vamos utilizá-la e como, sabendo dos eventuais excessos e tudo. Agora, são palavras. Palavras que só vão encontrar sua dimensão apropriada na vida, do dia a dia de cada um de nós. E é aí que está a grande dificuldade, né? O Isamitiba não concorda com isso que eu estou dizendo, como vocês claramente estão vendo na obra, tá bom? Agora ele passa ao cigarro, na página 32. Quem tem a obra pode acompanhar. A criança recebe um estímulo muito forte quando seus modelos pais e familiares fumam. E embora menos comuns nas cidades grandes, brincadeiras com cigarro ainda resistem no interior. A criançada fuma talos de plantas como o do chuchu, brinca de fumar como a sua criatividade lhe permite. Ao descobrir que o cigarro faz mal à saúde, através dos noticiários, dos pais ou da escola, a criança começa a patrulhar os fumantes, sobretudo aqueles que são compulsivos. E aí ele mostra que isso se torna incômodo, geralmente a criança é terciada, não é? E aí você transformou a criança num aliado para o fumo. Você só queria ser deixado em paz, que ela não atrapalhasse o seu fumo e tudo. Ah, sabe que eu gosto muito de cachimbo, inclusive foi removido aqui do instituto, né? Mas ali tinham vários cachimbos que eu costumava usar e tudo. Agora ficou politicamente incorreto, né, você fumar o cachimbo. E eu me lembro de crianças, às vezes eu sentava no parque, fumava e tal. Crianças vêm, gostam do aroma, gostam da coreografia do cachimbo, né? Algumas querem pegar o cachimbo, o cheirinho, sentem. Ah, não sei o que e tal. E aí, várias vezes eu já me questionei sobre isso, sobre o aspecto de sedução do cachimbo. Nem vou começar a falar porque alguns vão sair e vão querer comprar um cachimbo. Enquanto a criança vai perdendo o combate, pois os tabagistas continuam fumando na sua frente, ela vai mudando suas convicções até que um dia quer experimentar. É a fase então da paquera. Bem, ele fala então da maconha, tá? E aqui ele vai do cigarro para maconha, as coisas vão ser muito rápidas. Porque, diferentemente do que acontece no cigarro, aquele primeiro mal-estar da nicotina e como a pessoa vai se aproximando, na maconha ele coloca que algumas coisas são diferentes. Ah, mas ele coloca um dado que, para ele, é um fator de grande diferença entre o cigarro e a maconha. Algo assim óbvio, notório, que grita por atenção. Olha só o que ele coloca aqui. O que muda. Lá na página 36 ele coloca. Vamos ver que diferença é essa. O que poderia haver de diferença tão, tão óbvia que a gente fica assim, puxa, realmente. Olha o que ele coloca. Não se vêem comerciais elogiando as virtudes da maconha ou da cocaína. Pelo contrário, as propagandas sobre o tema transmitem a mensagem oposta de que as drogas são verdadeiras drogas, coisas ruins. Ora, então aqui temos um fator bem diferente. Antes era compreensível na linha de argumentação que ele seguia o uso da droga do cigarro e do álcool, já que socialmente eles têm canal, têm um veículo e quando a gente vê já está dentro disso. Por enganos, por sofismas, por falácias, quando viu já está utilizando o cigarro e a maconha e o álcool. Mas no caso da maconha, se a maconha, você abre um noticiário, prenderam traficantes, mostram gente em estado lastimável e tudo mais, foi internado por uso de maconha, cocaína. Então, como essas pessoas conseguem chegar lá? Se o jovem aqui é avisado, se há uma antipropaganda contra a maconha e outras coisas, o que acham que o Issa Mitiba vai colocar como elemento que leva então a isso? Vamos ver os argumentos dele? Vamos lá. Ele diz aqui, inclusive, que os pais dizem que maconha é ruim, que é a porta de entrada para outras drogas, que destrói a pessoa, a família, etc., na escola, e ele coloca. Aí vejam como é que acontece, segundo esse pesquisador. Um dia, o jovem fica sabendo de alguém. Ah, ele usa um neologismo, tá? Baseado no francês, ele usa um neologismo em português. Ele começa a usar essas pessoas, dizer que essas pessoas canabizam. Ele cria um verbo, um neologismo, canabizar, é fumar maconha. O Samitiba diz. Um dia fica esse tema, ele que criou, viu? Canabizar. Não vou no dicionário que vocês não vão encontrar lá. Um dia fica sabendo de alguém que canabiza ou fuma maconha, o jovem. Está na escola, alguém diz, sabe que fulano usa maconha? Bom, aí o Samitiba escreve. Talvez nem se interesse pela pessoa, porém o mais comum é querer se aproximar para checar os conhecimentos que já tem. E aí a grande surpresa: no lugar de um ser humano em destroços, encontra-se uma pessoa simpática e que faz sucesso na turma, e com 1 ou 2 anos a mais do que ele. Então, este jovem, se for inseguro e quiser parecer mais velho, acha que conseguirá ao acender um baseado. Olhem uma das portas de entrada que Samitiba nos coloca. Sem acesso à verdade das informações, o jovem acredita no que vê e no que testemunha. Aprende a aceitar os velhos argumentos de que a maconha faz menos mal do que o tabaco e álcool. Na cabeça dele é isso mesmo que parece. Então, por que não legalizam a maconha, já que existem coisas piores que são legalizadas? E aí ele usa aquele argumento que nós usamos no início da aula, um argumento filosófico, para justificar seu vício e fazer uso dele. Alguns, né? Ele se baseia em informações erradas, escreve o Isamitiba, sem comprovação científica, que minimizam os prejuízos e maximizam o prazer que ele quer ter. E aí ele fala como a coisa vai se aprofundar, né? Ele diz que uma das coisas que acontece nessa etapa é que agora os amigos passam a ser mais importantes do que a família. O que os amigos falam e fazem é supervalorizado, enquanto as posições da família são desdenhadas. A influência dos pares passa a ser mais forte do que a dos pais. Aí ele coloca todo o ritual do que se passa, que primeiro isso é feito na cumplicidade dos amigos, longe dos pais. E ele coloca um dado muito peculiar. Olha o que ele vai dizer aqui. Diferentemente do que os pais imaginam, nenhum canabista ou eventual usuário obriga outro adolescente a dar a primeira fumada. Ele fala que a maioria dos pais pensa que não, que ah, meu filho foi obrigado, forçaram. Ele diz que de jeito nenhum, que é muito raro que é. Ele diz também que tem um outro fator muito, muito grave aqui. Diferentemente de como ele conta lá no cigarro, que a primeira vez que a pessoa fuma dá aquele enjoo, vontade de vomitar e não quer saber, na maconha não é assim. Ele diz que a primeira ficada com a maconha é diferente. Em quantidades pequenas, a erva não traz grandes alterações psicológicas, apenas euforia, como rir de bobeira, rachar o bico. O riso é espalhafatoso e exagerado, por isso é muito comum o ficante nada sentir nas primeiras 2 ou 3 experimentadas. Além disso, como o proibido parece mais gostoso, a iminência de praticar um ato ilegal aumenta a emoção. Nunca na minha vida eu atendi 2 pessoas que usassem drogas e que dessem o mesmo testemunho. Há tantas variações, tantas diferenças. Nossa, muita, muita coisa. Bom, ele coloca 3 itens aqui fundamentais, tá? O vício se caracteriza quando há 3 condições, coloca o Isamitiba, tá? O vício se caracteriza quando há 3 condições. Vamos ver que condições são essas? 1. Compulsão repetitiva para buscar aquele prazer. 2. Tolerância aumentada, ou seja, é preciso doses cada vez maiores. E 3. A síndrome de abstinência. O organismo, né, sente a falta e pede. Vou repetir então. Primeiro, a compulsão repetida para buscar a droga, tá? Segundo, tolerância aumentada, então precisa maior quantidade. E 3. A síndrome da abstinência, ou seja, a falta da droga. Aí ele diz que o vício está instaurado. A partir daí, não é mais a pessoa que vai dizer quero ou não quero. Acabou. Ela vai tratar de conseguir. Ah, ele diz que um fator aqui corrobora com tudo isso e que é muito grave. Um jovem que fuma maconha as primeiras vezes ou usa cocaína, se você chegar e dizer isso é legal, ele vai provavelmente dizer que não, de jeito nenhum. Ele diz que essa sensação da ilegalidade começa a cair. O usuário se acostuma com o uso, também a sensação de ilegalidade vai diminuindo. Cercado de outros usuários, ele tem a impressão de que todo mundo usa a droga. Bem, aí tem os fatores agravantes, que é o esparramo pela vida da pessoa. Esse jovem, por exemplo, antes ele fumava lá na festa, agora ele já chega chapado na festa, segundo o Samitiba. É o fator de disseminação. As pessoas da família notam que a pessoa está esquisita, está diferente, está quieta, está num canto, já está chapado, já chegou na festa depois de ter fumado maconha, ele coloca, tá? Ele coloca aqui, eu anotei aqui, que canabizar, usar a maconha, né, como ele instituiu o termo, já está fora do controle da vontade da pessoa. Ele necessita agora do efeito químico da droga. Bom, em toda essa etapa, eu assinalei algo muito curioso, que ele coloca aqui, que tem vários elementos filosóficos. O Samitiba coloca assim, ó. Aí ele faz uma analogia entre a amante e a má esposa. Olhem a construção que é dilemática, viu? Ele abre aqui o flanco para muitas ressalvas, mas ele, como eu disse a vocês, é um homem que tem ideias bastante objetivas sobre o assunto e avança célere sobre ele. O canabista, ele diz, quando já está acostumado, né, já compra maconha e se atém e vai usá-la. Só que ele diz que a maconha vai deixar vestígios por toda parte. E é aqui que entra a analogia da amante e da esposa. Olha o que ele fala. Os vestígios precisam ser apagados, da mesma forma de quem é casado e tem uma amante, que procura eliminar os vestígios do amante antes de voltar para casa. O usuário da maconha pinga colírio para disfarçar os olhos vermelhos, usa chicletes e perfumes fortes para esconder o hálito e o cheiro típico de cannabis. Mas, se o cannabista está casado com a maconha, ele vai guardá-la em casa. Como numa relação extraconjugal, é como se o cônjuge traidor levasse o amante para dentro do quarto. A item de limpar os vestígios na presença dela, escondendo todos os apetrechos utilizados, né? Disfarçar a fumaça é o que dá mais na vista, pois requer o emprego de incenso, desodorantes, perfumes fortes e ventilador. Este último, mais para purificar o ar do quarto do que propriamente para ventilar. Ele termina toda essa etapa nos dizendo que o casamento com a maconha é sempre destrutivo. A maconha tem uma substância química, e aí ele entra nessa parte que não nos interessa aqui para efeito dos nossos estudos, tá? Qual é a justificativa que ele encontrou na maioria das pessoas que se utilizam de maconha? Olha o que elas falam para ele, segundo a experiência dele, no consultório. A maioria dos que usam a maconha justifica seu uso dizendo que ela faz menos mal que álcool e cigarro. Pronto, está justificado, porta está aberta e ele vai andar por ali. Anotei e ainda botei uma seta aqui, ó. O que será isso que o professor tanto quis mostrar para os alunos dele? Vejam, isso que vem agora. O que os pais não devem fazer é minimizar os próprios vícios e problemas. É melhor confirmar para o filho que eles têm sim problemas, mas que isso não deve ser encarado como uma justificativa ou permissão para que outras pessoas, em especial os próprios filhos, façam uso de drogas. Se nós fizermos uma conversação filosofia clínica, via exames das categorias com o que este homem está dizendo, seria mais ou menos assim: você, na interseção com seus filhos, assumir que você gosta, sim, de vez em quando mascar uma substância que não é lícita, de vez em quando ir lá no quintal e acender um cigarrinho diferente, de tomar duas ou três cervejas além do que é usual tomar, seria não esconder isso. Mas nós levaríamos em conta: meu filho tem condições de entender isso? Há filhos que pegarão as fraquezas dos pais e atirarão contra os pais, com propósitos específicos. Há filhos que utilizarão isso e dirão: meu pai só consegue andar até aqui, eu andarei para além dele. Não vá dizendo isso. E por seletividade pegarão nossas qualidades e talvez nos perdoem por nossas fraquezas. Talvez. Mas para a gente indexar isso no discurso da filosofia clínica, teríamos que necessariamente considerar desde a interseção de EPs, pai e filhos, até as bases categoriais, sem o qual isso perde todo o sentido. Vira um aspecto grotesco e universalizante na nossa área, não na dos outros. Quando pergunto aos jovens, escreve Samitiba, por que usam maconha, é comum ouvir a resposta: porque é bom. Se pergunto por que é bom, invariavelmente eles dizem: porque é gostoso, porque dá prazer. Nesse diálogo, como vemos, transparece a confusão de critérios entre bom e mau, prazer e desprazer. Eu teria aqui tantas coisas a colocar. Nossa. Bem, nós vamos fazer uma pausa para as senhoras poderem estender pernas, toalete, os meninos também poderem pegar coisas, e daqui a pouco nós... Nessa segunda e última parte da nossa aula de hoje, nós vamos agora entrar numa outra área bastante distinta, e o Samitiba nos coloca um diferencial muito grande. Até a maconha parece que é um caminho. Da maconha para lá as coisas se complicam muitíssimo. E ele diz assim: a cocaína, na página 47. Ele inicia dizendo o seguinte, ó, o que já mostra o diferencial em relação à definição que os jovens davam por conta da maconha. Ele diz assim: seus usuários definem a cocaína da seguinte maneira: gostosa, mas perigosa. As notícias constantemente veiculadas na imprensa de que foram apreendidos tantos quilos de pó remetem à figura do traficante de droga, alguém envolvido com crimes, com mortes. Os jovens confirmam essa ideia: cocaína é droga pesada, eu só uso droga leve. Como chega a cocaína aos jovens? Vamos ver o que ele nos conta da experiência dele? Olha o que ele nos diz. Os jovens experimentam o pó, a cocaína, em festas, normalmente depois de beber um pouco, mas se divertem ainda mais. Sem ter bebido antes, o experimentador está mais preso à autocensura, portanto, apto a controlar o impulso. Ele sabe que não deve porque é perigoso, mas a censura interna é derrubada pelo álcool. E o ser humano, sem censura, realiza os seus desejos, sejam eles adequados ou não. O jovem usa a cocaína porque ela está disponível. Já existia uma paquera e/ou por falta de outra droga. Ela dá ao usuário a sensação de que tudo fica mais brilhante, por isso é também chamada de bright, brilho. Trata-se de um psicoestimulante com efeito rápido e passageiro que faz a pessoa desejá-la mais e mais. Causa vivacidade, agitação, euforia e prazer. Porém, entre 15 e 30 minutos, a euforia e o prazer desaparecem, cedendo lugar à depressão e ao desprazer. O jovem, então, não para quieto, tem mal-estar. Para diminuir o desconforto, recorre a outra droga, muitas vezes grandes quantidades de bebida de alto teor alcoólico, tranquilizantes e, de novo, maconha. Ao usar cocaína, o usuário adquire o brilho químico da droga e uma forte sensação de prazer. Quando os efeitos passam, o estado residual é pior do que o estado normal de antes do uso da droga. Seus efeitos residuais tendem a crescer, tornando insuportáveis a agitação e a depressão que sobram depois. Bah. Bem, nesta parte aqui avançada já da nossa primeira aula sobre o assunto, nós agora vamos entrar numa dimensão que vai nos desafiar filosoficamente também, tá, pessoal? Porque, vejam, até a maconha, até o álcool, nós temos amigos que usam essas coisas, não é? Não é improvável que você vá numa festinha de um amigo seu e depois do jantar ele vá para a varanda e puxe um baseado na sua frente e fume. Isso é socialmente já bastante rotineiro. Com cocaína, não. Se fizer isso, a gente já, não é? Já fica assim, epa. Não é? Tem algo, parece um elemento divisório, até pela maneira de administração da cocaína, que vai destoar muito de qualquer coisa que pareça cotidiano para nós. Bem, mas os efeitos da cocaína são dramáticos. Desde a da aparência da pessoa, desde o comportamento da pessoa, é aqui que muitas vezes pais, amigos notam que a pessoa realmente foi para algum lugar. A coisa agora é bem outra. Se nossa esposa, nosso marido, nosso filho usasse maconha, nós saberíamos? Sim? De onde tem tanta certeza? Por que somos tão diferentes então da maioria que só percebe quando já vai adiantado? Por que nós perceberíamos e eles não? O que faz vocês terem tanta segurança nisso? Se seu marido e sua esposa estivessem tendo um relacionamento extraconjugal, você saberia? Alguns eu acho que pensam assim, eu saberia. Não sabe de onde, mas acho que saberia, não é assim? Por que a maioria não sabe e quando descobre se machuca? Nós somos tão melhores em relação aos outros, é isso? O que faz mascarar a proposição? O que acontece? Veja. Vamos supor que você fez uma viagem para a Amazônia, foi fazer um curso lá na universidade, lá você conheceu alguns amigos, professores, convidaram você para passear de barco. Nesse passeio tinha uma substância lá, você estava entre amigos, resolveu tomar a substância. Trouxe algumas dessas para casa, de vez em quando você faz uso, mas você sabe que a sua esposa, seu marido, por N razões, não vai gostar daquilo. Você também não vê nada de mal em não contar isso. Mesmo porque o efeito é tão pequenininho, você fica levemente alterado, só você percebe, um pouco mais animado, meio eufórico, convida a esposa para passear, o marido para passear, fica todo mundo bem, por que contar e estragar essa alegria toda, não é? Ele e ela vão dizer: não, chega disso, joga fora isso aí, eu vou jogar fora. E então, para que isso? Um atrito ainda tira essa pequena alegria que você tem, ainda mais que você está sob controle. Com controle de tudo isso, você sabe que a qualquer momento você pega aquilo e joga fora, não é assim? Ora, afinal de contas. Segundo esse autor, é assim que começa. E é por isso que um pai, uma mãe, um marido, uma esposa vão descobrir lá adiante quando já está tudo muito bem avançado e sedimentado, ok? É uma das portas. Ele diz que a cocaína não causa, diferentemente de outras substâncias, ela não causa uma dependência física. Olha que interessante. A dependência que a cocaína causa é psicológica. Ele escreve: a cocaína produz um casamento esquisito. O cocainômano pode ficar até meses sem usar, mas não resistirá ao vê-la. A compulsão para usá-la o domina. O usuário fica totalmente submetido ao desejo de usar o pó. Torna-se escravo desse desejo e depois escravo do uso. Daí vem o termo adição à droga. No casamento com a cocaína existem somente promessas de felicidade, só o brilho. Logo, o usuário arcará com prejuízos físicos, psicológicos, econômicos, profissionais, familiares e sociais. Rapidamente a cocaína acabará com tudo. E isso tem de ser dito aos jovens. Ainda botou um ponto de exclamação. Agora, nós já estamos no final dessa nossa primeira aula. O Itamitiba vai nos apresentar outras drogas, tá? Só que para o público que os senhores vão atender em seus devidos consultórios, essas drogas que ele vai apresentar dificilmente vocês presenciarão. Não chegará até os nossos consultórios. Por exemplo, o crack, né? A gente sabe que é um outro público e tudo. Mas aqueles colegas nossos, e são muitos pelo Brasil, que trabalham em vilas, que trabalham em vilas muito pobres, que é onde o crack vai chegar, olha que coisa impressionante. Que trabalham em lugares que são muito pobres economicamente, tudo. Esses colegas, e a minha orientação é que leiam, ok? Para se familiarizar. Vocês lidarão, provavelmente, muito nos seus consultórios de classe média alta, com maconha, cocaína, álcool e cigarro. É isso aí que a gente verá mais, tá? Ocasionalmente veremos um crack, outra coisa, mas é raro. No entanto, aqueles que tiverem acesso à classe A, e eu falo aqui a classe A não no sentido cultural, tradicional, educacional e muito menos existencial. Estou falando do fator econômico, colonialista. Verão drogas como esta que ele colocou aqui, o êxtase. E o sêxtase, que é outra droga, o cristal, os inalantes, que são drogas caras, algumas delas. Os inalantes, eles têm de tudo. O inalante pertence a uma gama imensa, ele permeia quase tudo, desde o crack até lá em cima. Vocês verão muito disso, muito. E verão da classe média para cima esta parte que eu vou ler agora para vocês, tá? Vão ver muito, então vamos trabalhar isso. De acordo com onde você atende, você vai. Ó, o Wagner, por exemplo, faz um trabalho comunitário, ele é diácono. Então o Wagner eventualmente lidará com crack, viu, Wagner? Na igreja é importante ler para estar familiarizado com alguns aspectos. Inclusive ele desta fatores médicos importantes. Agora o que eu vou ler pode atingir diretamente os meus alunos. Até agora o nosso discurso era para os outros. Subitamente virará um discurso para nós também. Mas, professor, nós não somos drogaditos. Não somos aditos. Nós somos aqueles, nós somos os mocinhos. Nós somos aqueles que vêm para libertar o pessoal da droga. Será? Vamos ver aqui essa parte? Embora o termo soe estranho, ouve-se falar das drogas semilegais. São os tranquilizantes, os remédios para emagrecer, anoréxicos, bolinhas, anfetaminas, a morfina, por si um potente analgésico. O que torna esses medicamentos legalizados é a receita médica, pois o seu mau uso pode viciar. Sem ela, teoricamente, não se consegue adquirir esses psicotrópicos. A paquera dos jovens com esses medicamentos acontece graças aos usuários, que se encarregam de divulgar seus notáveis efeitos. E o ouvinte, claro, se predispõe a empregá-lo em situações semelhantes. É frequente um aluno tomar um remédio para passar a noite em claro, estudando para uma prova. O nome desse remédio é logo divulgado e seu uso generalizado. Um remédio, um médico, receita uma fórmula para emagrecer e a paciente a empresta a uma amiga por ter efeito bom. A receita é difundida boca a boca. Essa fórmula passa a ser usada sem prescrição médica e é adquirida no câmbio negro. Depois dessa paquera, só falta o ficar. Instalada a dependência física ou psicológica, a pessoa toma tais medicamentos, não mais para ficar acordada de madrugada ou para emagrecer, mas para sentir seus efeitos no corpo e na mente. Para utilizá-lo como droga, então é o casamento. De tempos em tempos, alguém descobre uma substância, medicamentosa ou não, que atua como droga e passa a divulgá-la entre os amigos. Assim, começa a paquera. É o caso da B25. Por exemplo, uma cola acrílica para trabalhos manuais que está sendo cheirada como droga e atraindo os jovens. O professor quer dizer então que à noite, depois de um dia de trabalho duro, com calor, você chega em casa, sua cabeça está explodindo. Você vai lá na sua gavetinha e começa. Que nem um camundonguinho, mexendo em tudo. Acha um remédio. Avidamente, enche um copo d'água e pum, toma um remédio. Ciente de que talvez não seja o suficiente, toma um segundo, um relaxante muscular. E vai para a cama. Toma uma bela ducha e se entrega ao sono. Isso não é droga? Isso não é usar drogas? Vejam que a situação ela vai muito longe, viu, pessoal? E numa sociedade como a nossa, usualmente correta, boa, justa, do ponto de vista do coração perfeita, né? Como a nossa, e isso, claro, que é uma ironia pesada, é notório e sintomático que nós só nos ocupemos do quando é o ápice da coisa. Quando a minha esposa, meu marido está se esbarrando nas coisas porque ele está cheio de cocaína no corpo. Não é sintomático que só aí então eu tenha que tomar uma medida? Poxa vida, mas até chegar a isso, quanta miséria existencial, quantos problemas essa pessoa passou, precisou chegar a isso, sangrar existencialmente diante de nós, para que nós nos apavorássemos. E às vezes, não é pela pessoa que estamos nos apavorando, é por nós. Nossa, eu sou um médico renomado, como fica a minha reputação? Vamos dizer que meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Não é, às vezes não é nem pela pessoa, olhem só. Às vezes também não é por isso, não é por esse aspecto. Às vezes é pelo incômodo. Eu não estou podendo me incomodar nessa altura da minha vida com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, com meu amigo, com meu irmão. Não quero me incomodar. Pago para não me incomodar. Que tal essa? E às vezes eu sou mais viciado do que essa pessoa que está comigo, só que eu não sei. Ela usa a substância. Mas quem está intoxicado sou eu. E não sei. E ela usar a substância me acorda para aquilo que me adormeci a vida inteira. Está me fazendo um favor. Às vezes à custa da vida dela. Em nossa próxima aula, nós veremos todo o restante da obra. Ainda que tenha. Nós vimos aqui toda a primeira parte dela, até os medicamentos da ilegalidade. E agora aqui, ó, ele começa com o tráfego dos usuários. Agora ele começa com aquela coisa dos subsolos, daqui para frente. E ao final ele nos dá um longo, todas essas páginas aqui, ó, são dicas preciosas, médicas e um compêndio que ele faz. Na próxima aula, nós vamos ver a ação filosófico-clínica específica, submodal, nesses elementos, em conversação com eles, tá? A primeira parte vimos hoje. Eu não sei quanto a vocês, queridos alunos, mas assim, esses anos todos, quando me deparei com drogas, em alguns momentos, vocês já leram o Evangelho de Saramago? Alguém já leu? Já pegou o Evangelho? Em muitos momentos eu me senti vivendo, quanto às drogas, o que o Saramago coloca na obra. Aquela dubiedade. Muitas vezes, ao combater a droga, eu pensei, mas é ela o inimigo? Algumas pessoas que passaram 3, 4 anos como alcoólatras em suas vidas, depois, e eu já vi textualmente uma pessoa me dizer isso, que foi o álcool que salvou a vida dela. Porque a dor era tanta, a tristeza era tanta, a aflição era tanta, que falhou religião, falhou psicoterapia, falhou medicina. Se não fosse o álcool, não teria suportado a travessia. E agora? E se tivéssemos chegado naquele momento e abortado o uso do álcool como ilícito, o que estaríamos nós fazendo? Será que é uma boa ação? Viram como essa questão ela é problemática? Não tenham dúvida que no futuro próximo nós seremos julgados por isso. Só que o julgamento não será como ele é hoje, como nós fazemos com a mão pesada e impiedosa. Provavelmente será amoroso. Provavelmente esses pesquisadores que vêm na frente olharão para nós e dirão: eles não sabiam o que faziam. Estavam tentando entender e acertar. O que não diminui a nossa responsabilidade. Eu vou desligar agora o gravador.